operacional.
Nosso contato no Diário do Transporte é com Francisco Gomes Neto, CEO da Marco Polo, e com Paulo Corso, diretor comercial e de marketing também da Marco Polo, e com Stefano Boico e José Boico, conversando aí sobre essa entrega de frota nova, e não só uma entrega de frota propriamente dito, mas a consolidação de uma parceria. Paulo Corso, em relação a isso até mesmo, acabou essa questão só de vender e comprar ônibus? Cada vez mais tem sido importante a parceria, é isso?
Claro que sim. Nós, nesses 68 anos da Marco Polo, a Garcia está fazendo 83, e nós, nessa trajetória toda, a gente sempre andou junto. E agora com o José Boico e o Stefânio adquirindo a empresa, há 3 anos atrás, nós reforçamos ainda mais a nossa parceria, que nós já tínhamos com a Brasil Sul, e reforçamos ainda mais com a Aviação Garcia, adquirida por eles agora. Então, não é só a questão de venda, tu falou, Adamo, não é só a questão de venda, é uma questão de cumplicidade, eu diria assim. A gente desenvolve muitos produtos que nós desenvolvemos, foi inclusive a pedido do Júnior, que se preocupa muito com a questão do passageiro, do bem-estar do passageiro no ônibus, porque o passageiro fica muito tempo dentro de um ônibus e, na verdade, quem nos remete a fazer um ônibus cada dia melhor. E, através do Júnior, ele tem ido com muita frequência na Marco Polo e nos sugerido coisas, sugerido detalhes que melhoram ainda mais o conforto do passageiro.
E ouvindo até do próprio Júnior, então, do Stefano Júnior, quais esses detalhes, quais as sugestões, o que você viu nas ruas, nas estradas, que poderia levar para as fabricantes?
Então, Adamo, o que a gente faz é observar justamente detalhes. E esses detalhes, se perguntar para o cliente, ele certamente não vai saber o que é, mas ele tem a percepção de que traz mais conforto para ele. Por exemplo, quando as poltronas eram de tecido, no apoio de perna vinha com plástico recobrindo elas. Aquele plástico, ele causava uma sensação de desconforto, de calor, suava, escorregava as pernas, e a gente pediu para tirar, que era um paradigma que existia de que aquilo ia sujar, aquele apoio de perna, mas não suja. A gente tirou, trouxe mais conforto, melhorou esse bem-estar, além de tirar esse plástico, tornou esse apoio mais largo, criou um apoio de pés para os clientes, para que houvesse uma melhor adaptação à altura de cada um. Então, dependendo do cliente, ele joga aquele apoio mais para frente, mais para trás, e consegue se manter sempre apoiado. Isso traz uma percepção de conforto. Também aumentar a reclinação da poltrona traz mais esse sentimento de conforto. Então, são detalhes que, se você perguntar se são difíceis, não, são coisas simples. Mas a gente que viaja no ônibus vai percebendo o que pode fazer para ir melhorando esse conforto, e vai lá, e em parceria com a Marco Polo, eles acatam, discutem com a gente o que é possível, eles fazem. O que não é possível, a gente briga bastante e acaba fazendo também. Mas a gente consegue, com essa parceria, essa cumplicidade, melhorar o produto para nós e para eles também, tornando o ônibus mais confortável.
E é uma estratégia, né? Ouvir o cliente. É algo, Sr. José Boico, que algumas empresas já faziam, mas parece, ou posso estar errado, que hoje a dimensão das empresas ouvirem os clientes aumentou. Elas estão mais preocupadas em saber a opinião justamente desses detalhes.
Sim, nós fazemos pesquisa com nossos clientes e percebemos a necessidade dos clientes. E nós estamos indo sempre na Marco Polo. A Marco Polo nos recebe muito bem. Nós estamos padronizando a nossa frota de ônibus da Marco Polo e da Mercedes-Benz. Por que Marco Polo? Porque a carroceria Marco Polo, ela é uma carroceria excelente, tanto no conforto como na durabilidade. E na venda de ônibus, que nós vendemos ônibus seminovos, por exemplo, nós estamos vendendo ônibus 2015. A nossa frota, a idade média de 2 anos. Então, tudo isso faz com que a gente fortaleça ainda mais essa parceria com a Marco Polo. Estamos aqui com o CEO da Marco Polo, Francisco. A Marco Polo é a maior fabricante de ônibus do mundo. Então, nós estamos sendo, na verdade, prestigiados pela Marco Polo em fornecer os ônibus para nós. Está aqui o Paulo Corso, que é o diretor comercial de marketing, que tem nos atendido muito bem. Nós agradecemos a vinda deles aqui em Londrina, no lançamento dessa nova frota, que são 104 novos ônibus. E nós precisamos do quê? Nós precisamos do nosso cliente. Então, nós temos que atender as reivindicações e aquilo que eles necessitam. Nós temos pesquisa, além da pesquisa, nós temos passageiro oculto que viaja nos ônibus para verificar, e eles consultam, inclusive, as pessoas que estão viajando, fazem um tipo de um questionário para a gente verificar o que, que é possível melhorar ainda mais. E olhamos também as nossas falhas, porque nós falhamos também, mas só que nós temos um objetivo de consertar. Nós estamos aqui para trabalhar junto com o Júnior, com o nosso pessoal atencioso, são todos eles treinados, tanto motorista como agente de venda de passagem, a mecânica. Então, isto tudo traz um benefício para os nossos usuários, que é o oxigênio para a nossa empresa e também para a Marco Polo e para a Mercedes-Benz.
E, Francisco, a gente percebe que a Marco Polo percebeu isso até mais, que a gente, que a Garcia, nesses últimos anos, ela foi um ponto fora da curva. Enquanto estava muita gente contendo os investimentos, tal, a Garcia, claro, dentro de toda a realidade de conjuntura da economia, ela estava lá investindo. Em relação ao mercado, qual o balanço que o senhor faz em relação a 2017? O que a gente pode esperar para 2018? O pior já passou, a gente pode respirar?
Bom, antes de falar, responder essa pergunta, eu queria também dizer que tive hoje a oportunidade de visitar as instalações aí da Garcia, da Brasil Sul. Fiquei muito, muito impressionado e reforçou mais ainda a minha ideia, né, de como se faz bem a gestão de uma empresa de ônibus e por que eu acho que essa empresa, mesmo durante essa crise, acabou crescendo. Mas enfim, voltando a falar do mercado, eu acho que depois de quase 3 anos de uma crise duríssima, eu acho que o mercado dá sinais agora de melhora. Claro que, como você disse, o exemplo aqui dos nossos colegas da Garcia Brasil Sul é um ponto fora da curva, que eles continuaram investindo mesmo nessa crise e crescendo. Mas a gente percebe agora os clientes confiando um pouco mais na economia e investindo para substituir ou repor as suas frotas. E a gente espera um 2018... bem melhor que 2017 e também muito melhor que os anos anteriores.
Já uma expectativa de percentual de crescimento, é possível falar isso? Ou ainda tem uma ou outra instabilidade que pode dar uma balançadinha?
Olha, a gente errou feio em 2016 e errou feio em 2017. Mas para 2018 a gente vai tentar outra vez, tem que fazer o planejamento. Nós estamos planejando alguma coisa entre 10% a 15% de crescimento no mercado geral, o que será um crescimento importante comparado com o passado, né? Então isso aí aliado com as exportações, que deve se manter ou até crescer um pouco, acho que a gente deve ter um 2018 bem melhor.
Um crescimento importante, porém em cima de uma base já meio minguada, né? Então quer dizer, na verdade é um crescimento barra recuperação, né?
Não, sem dúvida, acho que voltar as 24 mil unidades no mercado doméstico, acho que deve levar ainda uns 3 a 4 ou 5 anos, na nossa opinião.
Que é para voltar ao nível anterior a 2013, por exemplo.
2014, né? Que acho que o mercado interno foi da ordem dos 24 mil. Nós caímos para menos de 11. E o ano que vem a gente imagina que seja um pouco mais de 12 mil. Agora tem que dobrar para voltar ao que era em 2014. Então nós imaginamos que isso vai levar ainda uns 3, 4 anos.
Perfeito. A gente agradece a participação de todos aqui no Diário do Transporte.
Obrigado.